Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique e a partir de agora você vai conhecer os principais projetos apresentados no Senado Federal. Hoje vamos falar de 13º para o Bolsa Família, mais possibilidades de saque do FGTS e também sobre o vazamento de óleo no litoral do Nordeste. É isso aí, tem muito mais assunto no programa. Fique ligado! Duas medidas provisórias apresentadas nessa semana abrem o programa de hoje. A primeira delas interessa a quem recebe o Bolsa Família. Mais de 13 milhões de pessoas vão receber o 13º do benefício. Como a gente sabe, uma medida provisória é uma lei editada pelo governo e que já começa a valer imediatamente, mas precisa ser aprovada pelo Congresso para que seja permanente. Pois é. A ideia do governo é injetar cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais na economia em dezembro com o 13º do Bolsa Família. A intenção é compensar o aumento de alguns produtos, como gás de cozinha e itens da cesta básica, que impactam a renda das famílias mais pobres. Primeiramente, o governo anunciou que o 13º seria permanente, mas aí acabou editando a MP com a validade apenas para esse ano, por enquanto. A outra medida provisória editada na semana combate a inadimplência. Ela tem o objetivo de regularizar a situação de quem está devendo à União. São dívidas referentes ao fisco, como impostos e contribuições. Hoje, entre empresas e cidadãos, quase 2 milhões devem ao Estado. O montante chega a quase 1,5 trilhão de reais. O governo está propondo descontos que podem alcançar até 70% da dívida ativa e também está mexendo nas regras de parcelamento dessas dívidas. A gente vai falar agora de propostas que alteram a Constituição. Uma das PECs apresentadas nessa semana institui a licença maternidade compartilhada. Hoje, a lei estabelece que a mãe tem 120 dias de licença após o parto, incluindo também quem adota uma criança. E no serviço público, o direito é de 180 dias. O pai tem 5 dias de folga e, se for servidor, tem 20 dias. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, resolveu apresentar no Senado uma PEC que foi arquivada no ano passado. Ela permite a possibilidade do compartilhamento do período da licença maternidade. Pai e mãe poderiam alternar os dias em que ficarão dedicados exclusivamente ao recém-nascido. Isso já acontece em muitos países e Randolfo acredita que a medida fortalece o vínculo da família e ainda valoriza a mulher no mercado de trabalho. Outra PEC que merece destaque no Projetos da Semana tem o objetivo de incentivar o transporte coletivo urbano. Estudos mostram que as tarifas cada vez mais caras estão distanciando o cidadão brasileiro do transporte coletivo. Quem pode, prefere pagar outras alternativas. E quem não tem como bancar as passagens, corre riscos na hora de se locomover. Pensando nisso, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, está propondo subsídios para o setor. A ideia é que 1% do que se arrecada com imposto de renda no país seja destinado a custear parte dos gastos com o transporte. Na avaliação do senador, os aumentos não podem ser repassados diretamente para a população. Deve haver uma compensação do Estado, mas também sem prejudicar as finanças públicas. Parte do dinheiro também viria do que é arrecadado com a CID, uma contribuição paga por quem importa ou comercializa combustíveis. Tudo isso faria parte de um Fundo Nacional para Transportes Urbanos e a ideia é subsidiar o setor, mas só a partir de 2022, porque, segundo o senador, a situação orçamentária do governo hoje não comporta essa mudança imediata. Seguindo na rota da mobilidade, a gente traz agora um projeto que tem a ver com a acessibilidade nas cidades. A proposta é responsabilizar prefeitos das cidades que não viabilizem rotas acessíveis nos casos em que o plano diretor seja obrigatório. O Estatuto das Cidades e o Estatuto da Pessoa com Deficiência já prevêem a obrigatoriedade dessas rotas. Mas a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, está incluindo na lei a possibilidade de acusar de improbidade administrativa os prefeitos que não cumprem essa regra. Agora o tema é trabalho. Tem dois projetos apresentados pela senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, que tratam do FGTS. Ela quer ampliar as possibilidades de saque desse benefício. Hoje, A lei já permite que o trabalhador retire o dinheiro para comprar um imóvel, mas só para unidades já construídas, que estejam prontas. Então, Rose de Freitas está estendendo essa possibilidade também para imóveis na planta. A senadora acredita que o dinheiro é um direito do contribuinte e que pode servir para aumentar o patrimônio dele, por exemplo. Outro projeto da senadora também permite o saque do FGTS quando o trabalhador completa 60 anos. A lei atual permite o saque aos 70 anos. Mas aí Rose de Freitas argumenta que hoje é considerado idoso quem tem a partir de 60. Então, ela está propondo convergir essa regra e baixar em 10 anos a idade mínima para ter direito ao FGTS. Vale a pena falar sobre um projeto que condiciona a matrícula dos alunos nas escolas à apresentação do cartão de vacina. É isso mesmo, os pais ou responsáveis devem comprovar que o estudante está em dia com as doses de imunização para conseguir vaga no colégio, tanto público quanto privado. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que é o autor, acredita que isso vai estimular os pais a manterem os filhos protegidos de doenças, como o surto de sarampo que o país tem enfrentado aí. O senador quer combater a resistência de algumas famílias a vacinarem seus filhos. Ele argumenta que ao deixar de vacinar uma criança, os pais também estão colocando em risco a vida de outros alunos. Agora a gente vai para o mundo do esporte. Está em análise no Senado uma proposta que muda o sistema de funcionamento dos clubes de futebol. Isso passaria pela regulamentação da Sociedade Anônima do Futebol. São regras de governança, controle e transparência, possibilidade de financiamento e mudanças na arrecadação de impostos. Desde a ampliação da atuação dos clubes, como exploração de outras fontes de renda, passando por modalidades de financiamento, até convênios sociais com escolas. O novo sistema, segundo o autor Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, vai colocar os clubes brasileiros no estágio em que clubes estrangeiros já estão e têm muito sucesso. Para Rodrigo Pacheco, o novo sistema vai representar um ganho enorme no potencial dos times e ainda contribuir com a formação de atletas.
Nós queremos é profissionalizar, permitir que haja sociedades anônimas no ambiente do futebol, que possam lançar suas ações, que possa haver investimento e critérios próprios de sociedades anônimas, com governança corporativa, com profissionalismo de gestão, com controles internos, para evitar problemas que a gente vê de maneira muito recorrente nos clubes de futebol.
Todo mundo conhece alguém que tem um tique nervoso, né? Uma mania, mas tem alguns casos que são mais graves e merecem uma atenção especial. A síndrome de Tourette, por exemplo, se manifesta em pessoas na maioria das vezes por meio de tiques nos movimentos faciais e também na vocalização de algumas palavras, como falas involuntárias de palavrões ou coisas desconexas. O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, quer divulgar para a população a existência dessa doença. O parlamentar está propondo a criação do Dia Nacional da Síndrome de Tourette. Ele conversou com a gente e falou sobre a intenção da proposta.
Institui o dia 7 de junho como Dia Nacional da Síndrome de Tourette e o período de 1º a 7 de junho, uma semana inteira, para realizarmos atividades voltadas ao conhecimento dessa síndrome. E há necessidade, então, de se conhecer a síndrome, de se fazer o diagnóstico e o tratamento adequado, né? Então, é um avanço importante que temos nesta área e que vai fazer com que muitas pessoas sejam melhor atendidas nas suas necessidades.
E para finalizar o projeto da semana de hoje, a gente vai trazer um tema que tem dominado as notícias, que é o vazamento de óleo que atingiu o litoral do Nordeste brasileiro. Todos os estados da região já foram afetados. Só em Sergipe, por exemplo, mais de 200 toneladas de petróleo já foram retiradas das praias. A origem do desastre ainda é desconhecida, mas a hipótese mais aceita é de que o óleo estava submerso. Pode ter vazado de algum navio numa manobra de descarte ou de transporte de carga, e bem possivelmente de maneira clandestina. Enfim, o ponto é que o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, apresentou um tipo de proposição legislativa chamada indicação. Isso quer dizer que ele sugere ao governo a formação de uma força-tarefa, com vários órgãos envolvidos para lidar com o problema. Jacques Wagner, que já foi ministro-chefe da Casa Civil no governo do PT, está propondo à Casa Civil atual que monte uma gestão de crise para combater a poluição no litoral brasileiro.
Fiz essa sugestão, porque é a sensação que nós temos, e principalmente o povo lá do Nordeste, que até de moto próprio está tirando o óleo bruto das praias é que há uma descoordenação. Então é uma sugestão para ajudar. Espero que humildemente eles aceitem, porque a minha ideia é só contribuir para minimizar os danos já causados.
Então é isso, esse foi mais um Projetos da Semana. Lembrando que você pode acompanhar de perto o que o seu senador ou sua senadora está propondo aqui no Parlamento. Ouça o programa pela página da rádio na internet. Você pode baixar o podcast e ouvir quando quiser. Muito obrigado pela companhia. A gente volta na próxima semana. Um grande abraço.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.